Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Esse é o Central Manhã, já aqui na sua televisão, aqui no canal Central de Notícias Brasil e aqui na sua emissora de rádio preferida, essa que você acompanha todos os dias. Humberto Fernandes e Jalber Pereira já juntos para os destaques e começar a movimentação dos nossos repórteres. Bom dia, Jalber.
Bom dia, Humberto. Bom dia para você. Bom dia para todos que nos acompanham. Olha, duas pessoas são internadas com suspeita de intoxicação por metanol na Grandilha.
Carlos Rosa vai trazer os detalhes. E a Operação Rolezinho apreende motos e interdita bares.
10 trabalhadores são resgatados de condições análogas à escravidão no estado.
Secretaria de Segurança Pública se manifesta e nega inquérito envolvendo deputados.
E estados brasileiros registram apagão. Empresas de energia falam em interferência no sistema interligado nacionalmente.
7 réus do grupo 4 da trama golpista começam a ser julgados no Supremo Tribunal Federal nesta terça-feira.
Também teremos a movimentação dos nossos repórteres em várias partes do estado e também direto do Distrito Federal. Tudo isso e muito mais você vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã, que já está no ar hoje, terça-feira, já são 14 de outubro do ano de 2025. E mais uma vez quero convidá-los para estar conosco no resumão das principais informações do dia.
Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Obrigado a você que acompanha o Central Manhã e obrigado a você que faz o programa Central Manhã junto conosco. O telefone para sua participação é o 8187-9376. Para você que está na emissora de rádio, anote esse número, é o 989-8187-9376. É o telefone da produção do programa Central Manhã e aqui da Central de Notícias Brasil. E você pode, através dele, mandar a sua mensagem de áudio, em texto, em vídeo. Está chegando a matéria até da Bahia aqui para a gente, Jalber Pereira. O nosso programa tem o oferecimento de Alifarma Saúde para toda a sua família, recomendando para você o Alag. O Alag é um dos daqueles suplementos que não tem nenhuma contraindicação para você que sente o coração acelerado, dores no corpo, cãibras, fadigas, cansaço, sofre com diversos outros problemas, não perca tempo, procure agora a Alag, essa suplementação natural que apenas com uma dose por dia, você vai ter o seu coração mais saudável, o seu intestino funcionando melhor. O Alag previne as doenças cardiovasculares, melhora a qualidade do sono, acaba com as dores, controla a ansiedade e alivia o estresse. Além disso, melhora o desempenho da sua memória e a velocidade do seu raciocínio. Entre em contato direto com a Alifarma. Você pode ir no portal diretamente, alifarmasuplementos.com.br, ou pode ir diretamente telefonando. Telefone para o 98986063142. 86063142 é o telefone da Alifarma. Você vai ligar, escolher o seu, conversar com eles, ter mais orientações sobre os mais de 120 itens em produtos naturais à sua disposição e ainda vai dizer que ouviu aqui no programa Central Manhã para ganhar aquele desconto de 20% e ter a sua encomenda entregue na sua casa na hora, viu? Gratuitamente. Alag, um produto natural com a garantia Alifarma, saúde para toda a sua família. Não esqueça também de visitar mundodamídia.com. Você está curioso para saber o que é mundodamídia.com? Mundo da Mídia é agora a opção que você tem para anunciar em qualquer emissora de rádio do Brasil. Você vai lá, procura a rádio da sua preferência, quer anunciar a festinha do final de semana, aquele evento, o evento esportivo, de chamar a galera para a partida de futebol? Você quer colocar o anúncio na rádio e depois ficar acompanhando a divulgação da sua empresa? É só entrar em mundodamídia.com, escolher a emissora, você vai escolhendo lá os horários, a quantidade que você quer anunciar, quantidade de vezes, faz o pagamento tudo online e depois você acompanha a programação da sua emissora. E agora todo mundo vai poder anunciar no rádio com essa facilidade. Você que tem sua padaria, você que tem seu salão de cabeleireiro, você que tem a sua lojinha de confecções, de roupas, calçados, tudo, todas as atividades que você quiser anunciar agora, você tem a facilidade pelo Mundo da Mídia. E o rádio é aquele que garante a credibilidade do que é anunciado. Nós vamos começar o nosso programa trazendo logo o repórter Carlos Roger, porque em primeiro lugar... Bom dia, Carlos Roger, tudo bem?
Bom dia, Beto.
Em primeiro lugar, teve um cidadão que errou as três pistas da Avenida Litorânea. Acabou colidindo, encontrando um poste, e aí o carro pega fogo e acabou provocando incêndio na região,
aí,
foi isso? Conte pra
aí
gente.
Foi uma aí virou uma confusão generalizada, viu? Começou desse jeitinho aí. Bom dia, Humberto Fernandes, a você, bom dia, Jalber Pereira, ao James Chaves, o Cleber Costa, todos que estão fazendo o Central Manhã e aqueles que estão nos acompanhando através da internet, da TV, do rádio, enfim. Olha, foi isso mesmo, tá aí, ó, a confusão aí, ó. O veículo atravessou três pistas, colidiu com o poste, como você disse, e pegou fogo. Só que ali onde ele parou, o vento muito forte estava do lado daquele matagal que tem ali na Litorânea, ali próximo à Praia de São Mar. Você sabe, né, Humberto, ali onde é?
É, e nesse ali, período ali de estiagem,
tudo seco.
A vegetação já um pouco...
Ali se tiver um pedaço de vidro, Humberto, já pega fogo. Se tiver um pedacinho de vidro no chão, uma lata de sardinha, já esquentou, já pegou fogo.
Nunca vi então, lata de ali sardinha pegar fogo, não. Mas vamos lá, é o repórter que está dizendo, né?
É verdade, é porque, por exemplo, agora você me colocou numa situação que eu vou ter que explicar. É porque, por exemplo, um vidro, ou então, vamos dizer, um espelho, ou então, vamos dizer, uma lata de sardinha, uma lata de salsicha, uma lata, um pedaço de ferro.
Lembrei agora, lembrei. Quando eu era criancinha,
quando
lá
o sol
em Barbacena,
pega,
a gente usava sol pega, né? a lente do óculos para acender fogo.
Para fazer fogo.
Eu já fiz essa experiência também, né?
Não sabia.
Claro, todo mundo, né?
Gente. O que eu sabia é que se você esfregar uma pedra na outra,
também,
gera fogo.
Inclusive, nos nossos primórdios faziam isso.
Foi como um homem descobriu o fogo. Agora, a questão da lata de sardinha e do óculos, estou sabendo da lente
do óculos. Da lente do óculos,
é verdade.
Pega você assim. Coloca no sol, coloca ali em algo que é inflamável, que pega fogo facilmente, você acende um fogo em qualquer lugar e come uma...
Exatamente.
Buriti assado.
Se você estiver perdido na mata, no sertão, na caatinga...
Eu vou só pedir para você trocar a bateria do seu microfone rapidinho, aí você volta, porque essa daí corre o risco de pegar fogo se você não trocar, ela pode explodir. O Carlos Roger volta daqui a pouquinho. Olha, o que chama a atenção desse caso lá da Avenida Litorânea é que pode ter havido algum problema mecânico nesse veículo. Pode ter tido alguma coisa ou realmente foi uma imprudência, porque é um local com bastante aviso que você não pode passar dos 60 km por hora nesse trecho aí da Avenida Litorânea. Inclusive tem câmeras de monitoramento que pode flagrar o veículo, multar o veículo que ande acima de 60 km por hora. Se o cidadão saiu de uma pista, foi para outra pista e conseguiu se chocar contra um poste do outro lado, talvez ele estivesse um pouco mais acima dos 60 km por hora. O acelerador teria engatado, algum problema, né? Aí a polícia cabe investigar para saber o que realmente tenha acontecido. Você tem alguma suspeita, Jovem PD, nessa investigação?
Ou problemas mecânicos, ou o problema estava entre o banco e o volante.
Exatamente, acontece com mais frequência isso que você falou.
Entre o banco e o volante. O maior problema do acidente, às vezes, está justamente nesse local, entre o banco e o volante.
Porque... Aí você imagina o susto também das pessoas que moram lá, porque tem muitos prédios de luxo ali na, logo depois da Avenida Litorânea, com aquele fogo subindo a serra, né?
Deve ser uma situação constrangedora. Para as pessoas que moram lá perto, Humberto, e para as pessoas também que têm os seus bares, restaurantes, é um local bastante movimentado, sem contar pessoas que nesse horário devem estar fazendo caminhada.
Isso,
é sempre bom geralmente. Pegar aquela brisa, muito gostoso. Agora deve ser realmente uma situação assustadora. Você está ali do nada e de repente ter um acidente como esse e ver aquela vegetação pegando fogo. Como disse o Carlos Jorge, é uma área de muito vento, então basta de uma pequena faísca ou basta qualquer algo que possa causar esse princípio de incêndio, que rapidamente o fogo se alastra. Mas o Carlos Jorge já está de volta, vai contar os detalhes para a gente.
Isso, Carlos Jorge, sem correr risco de pegar fogo.
Isso.
Vamos contar agora, Carlos Jorge. Tem gente, agora é de verdade, porque antes a gente estava evitando falar sobre esse assunto, porque estava havendo muita especulação, muita notícia falsa a respeito da possibilidade das suspeitas de intoxicação por metanol aqui no estado do Maranhão. Mas agora é fato?
É verdade, agora é fato. Não, o microfone não deixou eu falar sobre o incêndio, nem dar aula sobre a lata da sardinha, mas agora eu voltei e com o caso do metanol. A gente ri assim, mas é um caso que merece destaque e merece a preocupação, né, da população e das autoridades. Aconteceram dois casos de suspeita de intoxicação por metanol aqui na Grande Ilha, na região metropolitana agora, né? Região metropolitana. Os pacientes estão recebendo atendimento médico na UPA do Parque Vitória e na UPA do Passo do Lumiar, como eu disse, na região metropolitana. Estão aguardando análise clínica. O Ministério da Saúde confirmou a informação no balanço de casos suspeitos no Brasil, que foi divulgado no início da noite de ontem, por volta das 8 horas da noite. Em nota, a Secretaria de Estado da Saúde afirmou que, em respeito à Lei Geral de Proteção de Dados, não será divulgada informação sobre o estado de saúde dos pacientes nesse primeiro momento. Veja só, nesse primeiro momento. O órgão destacou ainda que todas as condutas e procedimentos seguem os protocolos do Ministério da Saúde, conforme orientações definidas em nota técnica específica sobre o tema. No país, já temos registrados 32 casos confirmados de intoxicação por metanol, além de 181 suspeitos, agora incluindo os dois aqui da região metropolitana de São Luís, aqui no estado do Maranhão. Os casos confirmados estão concentrados em São Paulo, Paraná e Rio Grande do Sul. As atualizações sobre o surto de intoxicações são divulgadas pelo Ministério da Saúde às segundas, quartas e às sextas-feiras, após as 17 horas. Então, ontem, após as 17 horas, o Ministério da Saúde fez essa divulgação e incluiu o estado do Maranhão. É importante lembrar que o Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, eles emitiram alertas para que a população evite o consumo de bebidas de origem duvidosa e denuncia estabelecimentos suspeitos. Mas eu vou repetir, o caso aqui no Maranhão ainda não é confirmado, foi retirado lá material, lá é sangue, né, desses pacientes, estão sendo feitos exames de imagem para que se possa ter aí uma ideia, os profissionais médicos, os peritos possam ter uma noção aí se realmente pode se indicar intoxicação por metanol. É importante lembrar, Alberto e Jalbe, eu não posso deixar de falar isso, que apesar de existir esses casos de intoxicação por metanol aqui no Brasil, mas a gente não pode também generalizar. Tem muita gente que consome demais, né? Excede no consumo da bebida alcoólica, e aí o pessoal já, quando passa mal, sente uma dor ali na região abdominal, aí a vista fica um pouco turva e já diz logo, pode ser o metanol. por conta, claro, dessa situação em que o Brasil está passando nesse momento, graças a esses espertinhos que estão misturando aí a bebida alcoólica para consumo humano com metanol, que é combustível para veículo. Então, não é sempre que acontece um caso de uma pessoa que está bebendo ali passar mal, que seria metanol. Isso aí é só para tranquilizar um pouco a população. Pode ser excesso de bebida alcoólica também, porque a gente sabe que o álcool, mesmo sem o metanol, Humberto Fernandes, você gosta de sempre falar isso, né? O carro, ele anda com gasolina. Se você botar lá refrigerante, ele não vai rodar, não é isso que você fala sempre? Então, o corpo humano também não está preparado para consumo excessivo aí de bebida alcoólica. Então, a gente vai aguardar o Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. Eu sei que a nossa diretora, Tereza Cristina, apresentadora do Jornal Central, e todo o Departamento de Jornalismo já está envolvido aí no sentido de fazer esse rastreio. A gente vai estar conversando com as autoridades, a fim de que a gente possa vir acompanhando durante o decorrer do dia e trazendo nos programas que estarão vindo logo depois do Central Manhã e também, claro, nas nossas redes sociais e no nosso portal centraldenoticiasbrasil.com. Se você quiser ficar sabendo de tudo, fique ligado, não desgrude da Central de Notícias Brasil. De São Luís, Carlos Roger.
Muito obrigado, repórter Carlos Roger, mas nós tivemos também a Operação Rolezinho, apreendendo motos e interditando bares. Foi isso, Jalber?
Foi sim, Humberto. 24 motocicletas foram apreendidas. Interditou também, essa operação interditou 3 bares durante uma ação de fiscalização realizada nesse final de semana na capital maranhense. A iniciativa faz parte do projeto Ações Integradas de Segurança Pública, que é coordenado pelo Ministério Público aqui do Estado e tem como objetivo combater a poluição sonora e também coibir adulterações em veículos e em veículos automotores. Mas tivemos também, viu, Humberto, uma operação aí da segurança que foi reforçada, a segurança pública que realizou aí a Secretaria de Segurança Pública, que realizou uma operação reforçada chamada de Corredor Seguro. Quem tem mais informações é a Letícia Oliveira. Vamos acompanhar.
O governo do Maranhão, por meio da Secretaria de Estado da Segurança Pública, realizou neste domingo mais uma edição da Operação Corredor Seguro. A ação é coordenada pelo Comando de Policiamento Metropolitano e pelo Comando de Policiamento Especializado da Polícia Militar do Maranhão.
A Operação Corredor Seguro é uma operação determinada pelo Comando da Instituição, pelo Coronel Wallace, onde ela visa colocar o policiamento preventivo e ostensivo nos principais corredores da cidade. A operação hoje, ela consiste em 12 corredores, onde nós temos 12 viaturas, 12 guarnições, trabalhando 24 horas por dia, com o sentido de dar maior visibilidade à Polícia Militar, assim como também dar maior segurança nesses corredores, principalmente nos horários de maior fluxo.
Esta é uma ação que faz parte da Operação Impacto, que tem como objetivo reforçar o policiamento em áreas estratégicas, prevenir crimes e aumentar a sensação de segurança da população. Com abordagens, patrulhamento ostensivo e presença reforçada nas ruas, a ação demonstra o compromisso da PMMA em garantir tranquilidade e proteger a vida dos maranhenses.
Seguindo diretrizes da Secretaria de Segurança Pública e Comando Geral da Polícia Militar, a Operação Impacto continua na Grande Ilha, não só na Grande Ilha como no interior do Estado. Essa operação consiste em barreiras, abordagens, incursões nos bairros e já tem causado um impacto realmente, trazendo um resultado satisfatório e um resultado bastante positivo para a Polícia Militar e para a sociedade.
Tivemos então a presença da repórter Letícia Oliveira, obrigado pelas essas informações. A polícia está na rua, está trabalhando.
A polícia está na rua. Vamos a um rápido intervalo, depois do intervalo a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
O programa Jovem Tech é uma parceria do Porto do Itaqui com o Grupo Mateus e Fapema e tem a missão de transformar o futuro de jovens das escolas públicas do Maranhão ao inseri-los no mundo da tecnologia. Vem comigo saber mais dessa história. Essa é a Nájila, que já se formou pelo programa Jovem Tech e já é estagiária em uma empresa nacional. Nájila, conta pra gente como que o programa te ajudou profissionalmente.
O programa Jovem Tech me ajudou e me ajuda muito até atualmente, né? Quando eu entrei nessa empresa que eu estou agora, eu já estava muito familiarizada com os termos daily, Scrum, metodologias ágeis, feedback, e tudo isso eu aprendi durante as capacitações do Jovem Tech. E durante também meu estágio, eu utilizo Python, utilizo estruturas JavaScript, Power BI, boas práticas de dados também, tudo que eu aprendi no programa eu estou aplicando no dia a dia.
Já na primeira edição, o programa Jovem Tech contemplou 60 estudantes e mais 65 estarão na segunda etapa, agora com a participação de empresas do Complexo Portuário do Itaqui. São 6 meses de aprendizado e bolsas de R$ 1.500 por aluno.
O Jovem Tech reacendeu meu orgulho pelo Maranhão. À medida que conhecia o que era desenvolvido no curso, via que tínhamos um enorme potencial. Conhecer as áreas de tecnologia do Porto de Itaqui, por exemplo, me fez ver de perto os processos que eu não imaginava que acontecessem aqui no estado.
Ninguém freia a tecnologia no Porto do Itaqui, o porto da capacitação profissional e do desenvolvimento. O futuro acontece aqui e agora. Até o próximo episódio.